Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando para esse episódio do Sansão Podcast, que acho que agora, oficialmente, né, Pedrão? Parece que virou de 15 em 15 dias, que é só quando a gente consegue gravar. Porém, não desistimos, estamos aqui hoje sempre. E agora, pô, o foda de fazer de 15 em 15, né, Pedrão? É porque fica muito assunto acumulado pra gente comentar, né, cara? Então, a gente vai fazer esse trabalhinho de formiguinha aí de comentar no retroativo, né? Mas antes de tudo isso, eu queria convidar à mesa ele, né? O homem mais bonito desse Brasil. E agora, com um sorriso no rosto do seu time, praticamente consolidar o seu não rebaixamento. Sim, eu falei pra zicar. Eu chamo ele, Pedro Mota.
Cara, muito obrigado aí pelas honras de estar aqui novamente. Por mim, tudo bem ser de 15 em 15 dias, porque foi só a gente gravar que o Santos perdeu, né, cara? A gente parou de gravar, o Santos voltou a ter uma sequência boa. Então tudo bem pra mim, sabe?
É, você tem um ponto, né? Eu não posso questionar, né? Esse tempo fora aí, o Santos conseguiu escapar, né, do rebaixamento aí. Então acho que, pelo menos até o próximo campeonato, talvez a gente... Quem sabe, acabando o Brasileirão, a gente volta semanal, né? E aí depois volta pra quinzenal quando começar os campeonatos, que é só assim mesmo.
É, cara, de preferência, se ano que vem a gente não puder gravar pro Santos ser campeão de algumas coisas aí, eu acho que seria uma boa, cara.
Aí nossa audiência vai matar a gente, pô, tá maluco? Que isso? A audiência é pouca, mas é galera boa, pô.
Pô, verdade, né, cara? Tem um pessoal legal aí. Mas mesmo assim, eles entenderiam, cara.
Entenderiam, com certeza, né? É, eu queria, então, aqui já primeiro, né, Pedro, a gente falou da nossa audiência, convidar quem tá ouvindo a gente, se quiser trocar ideia de futebol aí, bem seguindo a linha que a gente, enfim, comenta aqui no podcast, né, tem aqui embaixo na descrição o link pro nosso grupo do WhatsApp, né, da torcida brasileira, e a gente tá lá, cara, cada vez melhorando, né, Pedrão? Agora a gente tá mandando ali umas enquetezinhas pra fazer meio que um bolãozinho ali, Da rodada, né, do BR e tal, as brincadeiras em fora a interação ali, a gente tem torcedor de tudo quanto é tipo, tem São Paulino, tem Santista, tem Corintiano, tem torcedor do Bahia, do Vitória, a gente tá completinho lá, né, Pedrão?
Pô, cara, inclusive não votei na enquete de hoje, mas agora pós-rodada eu posso votar aqui pra garfar uns pontinhos, né, tem que dar uma roubadinha no ranking.
Eu consigo ver a hora que você votou, canalha.
Pô, cara, teve um que eu tive que tirar, eu tinha votado em dois times.
Aí é foda, aí não dá, hein? Aí não dá, cara. Enfim, e eu dei uma chá de... Eu acho que eu validei esse ponto seu, mas não, que não se repita, viu?
Manda aí. Se eu não me engano, inclusive, essa enquete eu nem acertei, na verdade. Eu tinha votado em um e empate, eu acho que o time que eu não tinha votado tinha ganhado, então
perfeito.
Não mudou nada.
Melhor ainda. Então, estendo novamente, entrem lá, vamos trocar ideia de futebol. Cada vez mais interativo o grupo e tá bem legal, porque principalmente aí, né, Pedro, a gente tá tendo esses gaps aí, né, de gravação e a gente tá interagindo bastante lá, diariamente, né, então, pô, você curte aqui o conteúdo, né, você queria trocar ideia com a gente, gosta de ouvir, pô, tô sentindo saudade, vocês estão demorando pra gravar, você pega e entra lá no grupo que vai valer super a pena e você vai interagir com a gente aí todo dia, certo, Pedrão?
É isso, cara, vamos lá?
Bora lá. Então vamos lá. Dos assuntos retroativos, eu acho que o mais importante que a gente tem para comentar e que não pode passar batido, porque afinal de contas a gente sabe que esse podcast aqui é dinizista de coração, a gente vai ter que falar do Fluminense, campeão da América, né, cara? Acabando aí com a zica, né, o América do Fluminense, vencendo em pleno Maracanã, com uma boa partida até, né, vencendo o Boca Juniors, partida com todos os requintes de uma boa final de Libertadores, né, Pedrão? Drama, prorrogação, herói improvável, né, cara, construção narrativa ali de um jogador da base desacreditado que retorna e é decisivo em todas as fases de mata-mata, né? Enfim, cara, eu vou até estender pra você, depois eu faço os meus comentários sobre a final da Libertadores.
Ah, e o melhor de tudo, né? Também teve expulsão e confusão, né, cara?
Exatamente, exatamente. Brasil e Argentina, né? Brasil e Argentina não tem jeito.
Ah, e como sempre deu Brasil, né, cara? Impressionante.
É verdade.
Mas eu digo aqui que eu nunca critiquei o Diniz, quem ouve o cast aí desde as antigas sabe disso. E, pô, cara, se tem um podcast que sempre, eu digo sempre, abraçou o Diniz, é esse podcast, né, cara? A gente tem um episódio só pra ele, mas não tem um pro Guardiola, então...
É verdade.
Poucas, né?
Prioridades, né, Pedrão? Prioridades.
É, porque aqui a gente gosta de falar sobre qualidade, né? Todo mundo sabe que o Guardiola se inspira no Diniz, tipo...
Com
Eu vi o
certeza.
Diniz, eu vi o Guardiola falando do Fluminense do Diniz, mas eu não vi o Diniz falando do Manchester City do Guardiola, né?
Você, caralho, velho, esse ponto é irrefutável apenas.
O Guardiola assiste o Diniz, cara.
Com certeza, cara. E assim, você até puxou aí o Guardiola, que baita confronto, né, cara? Acho que é engraçado porque parece aquelas narrativas, né? A galera sempre fala, ah, pô, eu queria ver, né, esse time contra o time do Guardiola. Porque, em tese, aí eu boto milhões de aspas, né? Porque quem entende taticamente futebol sabe.
Cuidado com o que você vai falar.
Não, eu ia falar porque, assim, taticamente os dois times são diferentes, né, cara? O Diniz, ele arma o time de uma forma diferente em relação ao Guardiola. Só que no contexto geral, midiático, o treinador que quer ter a posse de bola é automaticamente igual ao Guardiola. Sendo que a gente sabe que não funciona assim, né? Mas assim, eu acho que é uma baita expectativa esse possível confronto na final de Mundial entre Manchester City e Fluminense, né? Obviamente, amplo favoritismo do Manchester City, mas que vai ser divertido seria, né, cara?
Cara, seria, e eu acho que se chegar o Fluminense até a final, tá tudo certo, porque para que o Fluminense chegue à final, provavelmente terá que vencer o time do Benzema. E se o Benzema tá triste, eu tô feliz, cara.
Que isso, de graça, o cara mandou essa de graça, pô.
O cara não tem como, o cara é francês e ainda jogou no Real Madrid, né? Então.
Você tem um baita ponto, cara. Isso é foda mesmo.
Tá, ele tá tentando derrubar técnico lá. Quer dizer, derrubou o técnico, um cara mó paneleiro. É isso aí, Diniz. Vamos lá.
Pois bem, mas é isso, cara. Acho que em relação à final, eu acho que, obviamente, o favoritismo era do Fluminense, né? Tinha um futebol mais agradável ali e tal, de se assistir, né? O Boca foi naquele ritmo de não venci nenhum jogo, estou na final, né, cara? Loucura absurda. Mas eu acho que, assim, dentro da proposta do Boca, foi até ok, né? A parada é que do outro lado tinha o Cano, né, cara? Pô, o gol dele é uma parada absurda. E o herói improvável que eu falei, né, cara? Me fugiu o nome dele agora. Como que é?
John Kennedy.
John Kennedy, herói improvável aí, né, cara? Brilhando, entrou. Né? Entrou, o Diniz falou que ele ia meter caixa, o cara meteu caixa, o gol do título, muito foda, e enfim, queria destacar aqui também, falar que o Cavani é bagre de luxo também, aí, né, tal qual o Lautaro Martínez, né, e pô, o cara pipocou na final, simplesmente foi, na final não, né, o cara veio pro Boca Juniors, todo mundo falou, ah, vai jogar, vai deitar, pô, o cara tá jogando porra nenhuma, bicho, o cara tem 2 gols no Boca Juniors, não dá, né.
É, ele deitou, né? Só se for na cama dele, porque, pelo amor de Deus, soninho a partida do Cavani, hein? O cara tava com uma vontade de jogar.
Pô, e teve uma bola ali, acho que o jogo tava 0-0 ainda, que a galera quis matar ele, né? Porque ele tinha uma possibilidade de bater a bola, né? De prima, assim. E ele preferiu tocar pro jogador que vinha chegando na entrada da área, né? E o cara acaba perdendo a bola, porque não esperava, né? Um passe daquele pro centroavante, né? O cara, pô... Ah, o centroavante ali é domínio, gira em cima do zagueiro e mete caixa, cara. Não dá pra ser, né? Enfim, é isso. Acho que o tempo prova que Cavani estava errado e o Neymar estava certo. E o fato de eu ter que discutir isso é um tanto quanto triste. Mas, enfim, né? Parabéns aí ao Fluminense, né, cara? Estamos muito na expectativa do Mundial. Espero que dê tudo muito certo. E porque se de fato se concretizar uma final entre Manchester City... E Fluminense, como o Diniz sempre fala, pelo menos o Fluminense vai ter muita coragem para jogar do jeito que joga, né? Sem mudar o estilo de jogo. E aí seja o que Deus quiser, né? Muito 8-80, né, Pedro? Ou pode ser um jogo muito foda, disputado e ganhado no detalhe, ou pode o Diniz tomar uma sacolada homérica, né, cara?
É, cara, eu só acho um pouco injusto, assim, pô. Título inédito do Fluminense e tudo mais. Ainda bem que a gente não gravou o episódio, né? Eu acho que a gente ia emocionar e ia zicar o Flu. Mas eu acho até injusto a gente comparar com o Manchester City, né? Porque, assim, vamos lembrar, o De Bruyne, ele sempre vai embora nas finais e tal. O Ganso jogou 2 finais de Libertadores e botou 2 no bolso. Então, o Ganso é melhor que o De Bruyne.
E uma final do Sul-Americana também. O Ganso tem 3 títulos sul-americanos, né, cara? Sempre vai
pois
destacar.
É, cara. Pois é.
Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Pedrão. Seria o Ganso maior do que o Corinthians? Tem mais decisões, né, sul-americanas que o Corinthians.
Cara, eu prefiro usar até a sua comparação no dia do jogo, que o Felipe Melo é maior que o Corinthians, né?
Caralho, esse Corinthians vai ficar muito puto ouvindo isso, velho.
Mas tá tudo bem, cara.
O cara tem
a culpa
3 títulos.
Dos jogadores que não ganharam nenhum, pô.
O cara tem 3 títulos de Libertadores, pô. Eu odeio o cara, eu acho ele um merda inacreditável, mas o cara tem 3 títulos de Libertadores, pô. Tá maluco, o cara tem mais final que o Corinthians, assim. Aí é duro, né? Não tem nem o que comentar, cara.
Enfim, cara, aí seguindo a mesma linha de raciocínio, pô, quem é zagueiro do City ali para bater de frente com o Nino? Nino bravo, pô,
Não
David
tem como.
Braz bravo.
Não
O
tem.
Cano. Cano mais decisivo que o Haaland.
Com certeza. E o tempo vai provar, Pedrão. Essa é a parada.
Essa promessa aí do Fluminense, uma besta enjaulada, cara.
Quem é Doku perto de John Kennedy? Essa é a parada, né?
Falando em Doku, vamos falar do Foden também, né? Que o John Kennedy é melhor, cara.
É melhor, com certeza. É que o Foden é inglês e é branco, então tem toda uma parada, né, em cima. Então é isso. Enfim, todos os méritos aí ao Fluminense. Eu particularmente fiquei muito feliz pelo Diniz, fiquei feliz pelo Marcelo também. Acho uma, pô, uma baita história, né? Cano aí conseguindo, né, um título de Libertadores, merece, enfim, um jogador decisivo aí em reta final de carreira já, né, Pedrão? Tem muitas histórias muito legais, né, cara, nesse time do Fluminense. E aí a questão é como vai chegar para esse Mundial no final do ano, né? Porque já tem propostas aí pro Nino, pro André, né? Então, assim, são os jogadores dorsais do time que provavelmente serão vendidos e espero que pelo menos se mantenham até o Mundial para que não mexa, né, na estrutura desse time do Fluminense.
É, cara, eu acho que histórias bonitas, né? Eu acho que a do Diniz é a principal. E se ele ficar, eu acho que seria a melhor coisa. Cara, eu queria que destacar também o Ganso, que vendo o fim melancólico que o Ney tá tendo aí na carreira, eu acho que o Ganso deu a volta por cima, cara, pra ter um final de carreira digno, sabe?
É, eu acho que é uma boa leitura, cara. Acho que dá pra gente partir disso. Enfim, todos os méritos, vamos acompanhar a trajetória aí do Fluminense, né, rumo ao Mundial de Clubes. Pedrão, encerramos aqui, encerramos a Libertadores, né? Finalizamos. Acho que a gente pode dar uma passada aí pelo futebol brasileiro, falando de Brasileirão, porque tivemos muitas mudanças, né? Mudanças consideráveis na tabela, acho que em relação à última vez que a gente gravou. Eu vou deixar o principal por último, né? Que é o Botafogo aí, né? Mas assim, Santos e Corinthians praticamente fora de perigo de rebaixamento, né, cara? Assim, o Santos ainda periga um pouquinho mais, né? O Corinthians aí foi a 44 e já é quase que o número mágico ali, né? O Santos deu uma boa respirada nesse momento ali, né? Tá 40 e 42 pontos, né? Então já vai a 5 da zona de rebaixamento. Enquanto o Cruzeiro em queda livre aí, né, cara, figura ali o primeiro time na zona de rebaixamento com 37 pontos, né, cara? E lembrando que o Vasco também aí bateu 40 pontos vencendo, né? Então, muitas mudanças na parte de baixo da tabela, tal qual na parte de cima da tabela, né, Pedrão? Porque o Botafogo emendou uma sequência aí horrorosa, cara, uma sequência bizarra e conseguiu neste momento perder a liderança do campeonato para o Palmeiras, né, que é o atual líder do campeonato. Com 62 pontos, cara, eu passo para você porque eu fico cara, assim, eu fico abismado vendo todas essas informações.
Cara, queria destacar aqui, né, que tu citou o Botafogo, então, pô, o Botafogo pelo menos protagonizou duas das partidas mais épicas que eu vi nesse brasileiro, cara.
Duas com o
E
mesmo
aqui foi.
placar, inclusive, né?
Sim, cara, e roteiros parecidos, viu?
Sim.
Lembro aquele jogo contra o Palmeiras, cara, o Endrick botando o jogo no bolso, e nesse segundo jogo, o Soares dando aula pro Cavani, né? Será que o Cavani assistiu o jogo?
Nossa, mano, caraca, e tinha gente que falava que os caras eram do mesmo nível, mano. Isso é inacreditável, cara. Só porque os caras jogavam junto na seleção, os caras achavam que o Cavani era o mesmo nível do Suárez. Então, assim, isso pra mim não me desce, cara.
É, só lembrando que o Soares ele joga em um futebol melhor do que o futebol argentino, e mesmo assim tá cravando muito mais que o Cavani por lá, então.
Sim, o Suárez veio pra um time que acabou de subir da Série B e tá disputando o título, né, cara? Claro que assim. É a tendência que o Palmeiras figure junto ao Botafogo essa reta final, né, de busca pelo título. Mas o Grêmio tá ali, cara. E assim, se o Grêmio conseguisse conquistar esse título, seria histórico, cara, de verdade.
Sim, cara, eu acho que vai ser difícil realmente para o Grêmio conseguir esse título, porque tem o Palmeiras na jogada, né?
Sim.
Tem o Palmeiras na jogada não é legal para ninguém. Eu acho mais fácil o Bragantino acabar ficando com o título do que o Grêmio.
Bragantino, né, que a gente tá gravando aqui pós-rodada, né, de domingo, o Bragantino empatou em 2x2 com o Botafogo. E uma parada importante, né, Pedrão, o Botafogo, cara, era um time que tomava poucos gols, e o Botafogo nessa sequência péssima que fez aqui, eu tô vendo pelo SofaScore, né, então tá mostrando quatro derrotas e um empate. Acredito que a sequência ruim do Botafogo deve ser maior do que isso, inclusive. E assim, tomando muitos gols, cara. Se a gente somar esses dois jogos que você falou, né, contra Grêmio e Palmeiras, são 8 gols nesses dois jogos, cara. Então, assim, não dá, velho, não dá. E A vantagem do Botafogo, que em algum momento chegou a ser de quase de ser 18 pontos, não pode ser perdida da forma que foi perdida, né, cara? É uma parada surreal.
Cara, sim, e o Botafogo também, eu acho que quem vê os jogos assim nota que é um problema totalmente psicológico do time, né, cara? Pô, o Tiquinho perder aquele pênalti contra o Palmeiras e depois o time perder a virada não foi de graça, sabe?
Total, total. E é isso, cara. A gente vai falar sobre convocação mais pra frente, mas eu acho que esse jogo foi determinante ali pra, de fato, consolidar a convocação do Endrick pra seleção brasileira, né? A gente fala com mais detalhes mais pra frente. Pois bem, Pedrão, quer comentar a parte de baixo da tabela?
Cara, vamos lá. Começando pelos já rebaixados, né? América Mineiro e praticamente Curitiba já selaram a vida deles ali embaixo, né, cara?
Ah, sim, com certeza. Curitiba não tá matematicamente ainda, mas há muito tempo os dois já estavam rebaixados, né, cara?
É, cara, mas recentemente aí tem uma briga legal, que é o Santos, o Bahia e o Vasco, né? Que eu acho que são times que estão jogando bem, nem era pra estar ali embaixo, mas realmente fizeram um começo de temporada muito fraco, cara. Só lembrando aqui que o Vasco tem um jogo a menos, então isso pode representar uma ameaça aí pro Santos, cara.
Ah, mas assim, 42 pontos, cara, é uma vitória pro Santos em, sei lá, a gente ainda tem 5 rodadas, né? É isso? Pô, são 3 pontos, cara.
Isso, são 5 pro Santos, 4 rodadas.
4 rodadas, cara, são 3 pontos. Precisa de 3 empates, cara. 3 empates em 4 rodadas, dá pra buscar. Eu não sei qual que é a tabela do Santos, né? Eu sei que é talvez a tabela mais tranquila em relação aos times que disputam a zona de rebaixamento. Mas, por exemplo, a próxima rodada o Santos pega o Botafogo, né? Que aí talvez seja o jogo mais difícil, né? Isso desconsiderando o péssimo momento do Botafogo, né? Depois o Santos pega o Flu. O Flu que já não quer mais nada com o campeonato, né, cara? E aí, enfim, é uma tabela difícil, mas, cara, dá pra você buscar empates aqui, né? Eu acho que contra o Botafogo, difícil, mas eu acho que, pô, Atlético Mineiro, Fluminense são jogos que dá pra você buscar um empate, aí já seriam 2 pontos de 3 que você precisa conquistar, né? Então, aí iria pra última rodada contra o Fortaleza. Cara, acho que o Santos e Corinthians já estão fora, assim, tranquilamente, né? E todos em cima. Eu acho que a briga hoje é entre Cruzeiro, Bahia e Vasco, né? Sendo que o Vasco tá em plena ascensão e, como você falou, tem uma partida a menos, né? Então o Vasco, nesse momento, com 40 pontos, iria 43. É basicamente consolidar também, né?
É, cara, vale lembrar também que o Cruzeiro tem jogos a menos, mas depois das cenas lamentáveis que ocorreram ontem, eu acho que fica difícil, né, a gente acreditar nesse time, até porque é um jogo contra o Fortaleza e o outro contra o Botafogo. Então, cara, não sei, eu acho que o Cruzeiro é o time que tá mais capengando aí pra ir pra Série B.
A gente não comentou do Goiás, né, mas a tendência também é que o Goiás seja o terceiro, né, Pedrão, o terceiro rebaixado, então fica a briga desses três em relação à última vaga, que é o que interessa de fato no campeonato até o final do ano, né, porque, claro que deu uma reacendida nessa briga pelo título, né, mas o que a gente quer ver mesmo é o povo se matando na parte de baixo.
Cara, eu não quero não, sendo bem sincero, eu quero só que o meu Santos saia dali. Quando ele sair, fica tudo certo.
É uma vitória, cara, só precisa de uma vitória. Essa é a parada.
Pelo amor de Deus, Diniz, nunca te critiquei, cara.
Hora de dar pro Santos que não conseguiu dar, né, durante o período que comandou.
É, cara, ele vai pegar o Santos na Vila, se eu não me engano, então...
Então vamos lá, vamos aguardar essa reparação histórica. Bom, Pedrão, então acho que comentamos aqui no geral de Brasileirão. Você quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode já partir ali para Champions League, falar de Europa, antes da gente falar de convocação de Fernando Diniz?
Cara, só para finalizar, eu queria aqui falar de duas coisas. O choro do Hulk, né? Chato pra caralho. Cara mais chorão do Brasil.
Nossa, insuportável, cara. Meu Deus, falou que vai embora do Brasil. Pode ir, mano. Deus me livre, cara. Não aguento mais o Hulk. Muito chato, velho. Deus me livre.
E o Daverson, né, que é carisma puro. No jogo contra o Santos, um baita carisma do Daverson.
O Daverson
não tem como tirar esse
jogo. Não tem, cara, é impossível. E é isso. Sobre sanção, né, a gente tá comentando pós-sanção, né, Pedrão? É um jogo 0-0, mais ou menos, né, um jogo levemente equilibrado ali. Então, São Paulo testando algumas coisas novas, mas apesar das melhores chances terem sido do São Paulo. Acho que nada é muito relevante pra comentar sobre sanção, né, Pedrão?
É, cara, só um jogo fraco mesmo dos dois times. Não conseguiram balançar a rede, né? Só o São Paulo, na verdade.
É que o Santos, assim, apesar de estar numa crescente, não é um time consistente ainda, né? O São Paulo tá naquele ritmo de já tô completamente fora de risco de rebaixamento, vou testar e preguiça total, né, cara?
É, o joguinho preguiça, nem parece que a torcida fez corredor de fogo e tudo mais, né? Chega até a ser chato.
Pois é, pois bem, Pedrão, vamos pular, passar para o futebol de mais alto nível aqui, né? Então vamos falar sobre futebol europeu, vamos falar sobre Champions League, destacando aqui, né, cara, alguns jogos, na verdade, nem jogos, né? Vamos destacar a fase dos times, né? Eu vou abrir aqui falando do Bayern de Munique, né, cara? Já classificado, 12 pontos, 4 vitórias seguidas. Bayern em time crescente, com bons jogadores, é um favorito, né, cara? Acho que dá pra gente falar isso, né?
Sim, cara, o Harry Kane jogando muito, cara. Impressionante, né, o que esse maluco tá jogando.
Exatamente, cara. O time tem. O Bayern de Munique tem 11 gols já, cara, na fase de grupo em 4 jogos. É uma parada surreal.
Sim, mano. E cara, a gente botar do outro lado também o Galatasaray. O que o Icardi tá jogando é brincadeira também, hein?
Pois é, e aí assim, até destacando, né? O Bayern foi a 12 pontos. E aí a gente tem Copenhague, Galatasaray e Manchester United, né? Galatasaray e Copenhague com 4 pontos e o Manchester United com 3. Todos podem se classificar, mas eu acho que em relação a todos esses times, o que tá com a pior fase é o Manchester United, que, cara, tá uma draga absurda, né? O Manchester United sofreu com algumas lesões aí, né? Nesse começo de temporada, tá passando por uma turbulência absurda que é a possível venda do time, não tem nenhum comando, fica tudo nas costas do Ten Hag, que tá em rota de colisão com alguns jogadores. Enfim, tá um caos completo, né, cara, o Manchester United, e dá pra gente ver isso na própria Champions League, né? Na Premier League tá mais ou menos ali, né? Tá no meio de tabela e tal, ganha os jogos, perde alguns outros absurdos, mas segue aí. A parada, né, Pedrão? É que não dá para você se classificar tendo uma zaga com o Harry Maguire como seu titular, né? Essa é a parada.
Ah, cara, o cara deu o show dele novamente. Você aí falando besteira.
Show pros adversários sempre, né?
Pô, eu falei que pegar o Copenhague em casa ia ser embaçado, cara. A torcida dos caras é maluca.
É, pois é, cara. Abriu. O Manchester United abriu 2-0. Tomou a virada, 3-2, empatou em 3-3 e ainda conseguiu tomar o quarto gol. Parabéns aos envolvidos aí. É, isso é Manchester United na essência.
Cara, genial. Inclusive, o Holding é o jogador mais azarado de todos, né? Todo jogo que ele marca, o Manchester United perde.
Não tem jeito, né? Enfim. Passando aqui, né, Pedrão, pro outro time, Arsenal líder, né? Com 9 pontos, ainda não tá classificado, né, cara? Enfim. Acho que com tranquilidade se encaminha para a próxima fase. Tem um grupo tranquilo, mas eu queria destacar aqui o Sevilla, né, no seu eterno planejamento aí de, né, ir para a Champions League para depois cair para a Europa League, né? Nesse momento é o lanterna do campeonato com 2 pontos só, né, cara, 2 derrotas e 2 empates. Então, será que o planejamento do Sevilla desse ano dará errado, Pedrão?
Cara, eu torço pra que sim, porque senão tem que começar a investigar essa merda aí, porque negócio de pirâmide isso aí, cara.
É verdade. E o pior é que é verdade.
Cara, é só destacando a bela partida do Saka, né, que fez um baita golaço aí pelo Arsenal.
Tá jogando muito o menino Saka, cara. O time do Arsenal joga muito bem, né? Claro, na Premier League, nesse momento, né? O Tottenham tá brilhando mais, né? Com o futebol envolvente ali com o Postecoglou. Mas o Arsenal, assim como o City, acompanham muito bem, né? E a trinca de ataque do Arsenal é muito boa, né, cara? Jesus, Martinelli e o Saka ali, né, cara? Ainda se você juntar com o Odegaard e algumas outras peças, vira um baita time. Acho que eu tô muito curioso para ver o Arsenal aí nas próximas fases dessa Champions League, cara.
Muita apelação, né, mano? Os caras vai lá, bota Jesus em campo e fica
Aí
difícil
não
ganhar dos
tem
caras, né?
como, né, cara? Enfim,
Pô,
pulando
muita
pro próximo
apelação.
grupo aqui, a gente tem Real Madrid 12 pontos classificado também. Seguindo aqui por Napoli e Braga, né, cara? E o meu grandioso Lyon Berlim conseguiu fazer o seu primeiro ponto em Champions League, Pedrão. Todos estamos felizes com isso, né? Empatando aí com o Napoli. Napoli que vem rateando bastante, doidinho aí para não se classificar, né? Mas a real é que é muito difícil não se classificar. E o Real Madrid meteu 3-0 aí com show de Vini e Rodrygo, né? Cara, lindos gols, assim, uma parada bizarra, né? E nem precisou do Bellingham nesse jogo para conseguir a vitória e consolidar a classificação.
Pô, o Bellingham podia ter se machucado antes do jogo contra o Barcelona, né, cara? Pelo menos voltava já para jogar agora.
Aí é foda, hein? Se o cara atropelou o Barcelona sozinho, pô.
Tristeza, tristeza. Só uma coisa que eu queria pontuar aqui é que, tipo, o Arsenal é um timaço, mas eu não vejo um time pra mata-mata. Aí eu vejo mais no outro time da chave, que é o PSV, né? Do Glorioso. Quem que fez o gol do PSV? Fala pra mim aí.
Ele, o brabo, Luke de Jong, não tem como, né? O homem é uma máquina.
Cara, pra mim é um time muito mais preparado pro mata-mata do que o Arsenal. Então,
Sério, olha.
claro, né?
Interessante, interessante. Sobre o Real Madrid aqui, eu só queria comentar aqui, eu não sei se o Vini vai ver esse episódio, mas o Vini é o maior hater aí do Bellingham eternamente. Ele falou que o Bellingham é um bagre e maluco que nunca vai jogar nada e só tá jogando bem na cagada. Foi todas essas palavras literalmente que ele me falou.
Cara, eu vou deixar essa frase melhor ainda, porque é só os nossos ouvintes imaginaram que ele tá se referindo ao Vinícius Júnior. Aí fica muito mais da hora.
Não, quem ouve a gente sabe que é o nosso grande Vini aí, que participou comigo, inclusive, do episódio de mercado europeu. Enfim, Pedrão, alguma coisa para dizer sobre Real Madrid? Você não vai dar nem meio dedo de prosa do Real Madrid, porque quando a gente chegar em Barcelona vai ser pedrada, hein?
Não, cara, não. Só queria falar do golaço do Rodrigo, né, que tava zicado. E o primeiro gol aí do Brahim Dias com a camisa do Real pela Champions, baita jogador, viu? Acho que foi um erro ele ter saído do Milan, cara. Fazer aquele meio rodar.
E dá um destaque aqui legal, que é o seguinte, né, Pedrão? A sorte inacreditável do Real Madrid em Champions League. Porque antes do jogo começar, né, o Kepa, né, atual goleiro titular aí da equipe madridista, né, se machucou, acho que teve um, enfim, ele não participou da partida, teve que sair ali, né, na parte do aquecimento. E aí o goleiro Lunin, né, o terceiro goleiro do Real Madrid, assumiu ali, né, a camisa, foi pro jogo e o cara pegou um pênalti, bicho. Vai tomar no cu, que sorte do cacete o Real Madrid tem, mano. É uma parada incrível, cara.
Cara, quando o Kepa machucou o Ancelotti, já vem a musiquinha na cabeça do Ancelotti. Camavinga. Já queria botar o homem lá.
Cara, é assim, se o Ancelotti vier pra seleção com essa sorte aí, velho, a gente tá feito, porque vai tomando o cu, cara, é inacreditável, mano. O Real Madrid não contrata, brother, e tipo assim, os caras, o time começa a jogar bem pra caralho com os caras do nada, bicho, é surreal, mano.
É, e tipo, quando contrata, só contrata o Bellingham, né? Sabe?
É, porra, vai tomar no cu, mano. O Barcelona contrata 10 malucos pra virar 3. O Real Madrid fala: eu vou contratar só o Bellingham e vou pegar esses bagre aqui que ninguém sabe quem é e vou fazer os caras jogar bola. Do nada, tá ligado? Vai tomando.
Pega aquele moleque lá, meia boca do Flamengo, lá, um tal de Vinícius Júnior.
É, porra, vai se fuder, bicho. É inacreditável, cara. Isso é Real Madrid, não tem jeito, né? Falando ainda de futebol espanhol, né, Pedrão? Eu queria destacar a Sociedad, né, cara? Líder do grupo D aí, né? Enfim, empatado em pontos com a Inter de Milão, né, cara? Enfim, os dois também classificados, né? E o Salzburg aí correndo atrás, né? De pelo menos pegar aí a sua vaga na Europa League, porque o Benfica, cara, está com 4 derrotas seguidas. Marcou um gol, tomou 7. Bizarro o momento do Benfica. Benfica que acendeu a lanterna dos palmeirenses aí com a possível chegada em Abel Ferreira para assumir como técnico o time, em tese, ainda nessa temporada, né?
Tira esse monstro daqui logo. Ninguém aguenta mais esse cara.
A gente não comentou também, mas o Abel deu uma entrevista coletiva esse dia, putaço, né, com o futebol brasileiro. Então acho que a lua de mel tá acabando, cara.
Ainda bem, né, cara? Porque eu tenho
Amém.
certeza que o Palmeiras vai lá e vai meter um bagre no lugar dele e nunca mais vai dar certo.
Ah, tomara. Todos estamos torcendo por isso, porque se o Palmeiras ganhar essa porra desse título esse ano, vai ser uma parada inacreditável, velho. Tipo assim, pacto, simplesmente.
Cara, meu, o campeonato tá tão ruim, deixa na mão do Bragantino, ninguém liga, cara.
É, pô, pelo menos, cara. Aí vai ficar tipo assim, ninguém nunca vai lembrar, tá ligado?
O Bragantino ganhou, foda-se. Ninguém lembra da
É,
campanha do Bragantino, cara. Não sei nem quem
exatamente.
joga no Bragantino.
Pô, eu só sei que tem o Pedro Caixinha, que eu acho um ótimo nome, inclusive.
Ah, e tem o Sacha também, pô. Como eu ia
É,
esquecer desse homem?
tem o Elinho também, ó, craque da bola.
Enfim, cara, eu vou fazer uma transição braba aqui, já que estamos falando de um time da Red Bull. Vamos falar do Leipzig, cara. Quem fez gol de novo, cara? Fala pra mim.
É, tá voando, hein? O menino Xavi Simons tá voando. Baita contratação do PSG. Eu acho que até a estratégia de emprestá-lo pro Leipzig foi comprovadamente muito acertada, né, cara? Enfim, tá voando. Tem tudo pra no ano que vem aí ser um dos protagonistas desse time aí do PSG. Até porque tá precisando, né? Depois a gente vai falar de PSG. Mas o Leipzig aí foi a 9 pontos, né, cara? No mesmo grupo do Manchester City, que a gente não vai nem perder tempo pra falar do Manchester City, porque esse grupo, porra, não dá, né, cara? O Manchester City tem 12 gols em 4 partidas, né? Basicamente um gol por ponto, então uma média de 3 gols aí por partida. Enfim, o que mais interessante aqui é de fato ver esse Leipzig sendo comandado majoritariamente por Xavi Simons, né, cara?
Sim, cara, e outro espanhol que é o Dani Olmo, ambos vindos da base do Barça, né? Então fica aí uma tensãozinha maior, né? Já que eu acho que vai ser o melhor momento falando de Barcelona nesse cast.
Exatamente, porque tá difícil o negócio, hein?
Seria o Manchester City, o Palmeiras brasileiro? Os caras ganham e ninguém liga, né?
É, exatamente, cara, exatamente. Você falou de Barcelona, vamos falar, né, cara? O Barça aí, pô, tropeçou com o Shakhtar, né, cara? Perdeu de 1-0, um jogo meio estranho do Barcelona, né? 9 pontos nesse momento, empatado com o Porto. Porto que vem de uma boa campanha, né, cara? Um time interessante, mas um time português interessante aí, né? A gente tem tido nas últimas edições, né, Pedrão? Sempre os times portugueses ali aprontando alguma coisa. A verdade é que, assim, o Barcelona ainda tem uma chance de ficar de fora, mas é muito difícil, né? Porque os dois confrontos contra o Shakhtar, você me corrige se eu estiver errado, né, Pedrão? Já foram. E nesse momento o Shakhtar tem 6 pontos e o Barcelona tem 9. Então o Barcelona precisa ganhar do Royal, basicamente, para consolidar sua classificação, né? Para a próxima fase. E o Barcelona flertando com a possibilidade de se classificar em segundo lugar, hein, Pedrão? Olha.
É, cara, o dever mais difícil que foi pegar o Porto fora de casa foi feito, o Barcelona ganhou. Mas, cara, essa Champions não é uma Champions pra você ficar em segundo lugar, porque são
É,
somente uma
olha.
Champions.
Olha o
Hein?
Bayern chegando aí, Pedrão.
É, exatamente, cara. Tem o Bayern ali na ponta, cara.
E o Bayern com certeza vai terminar na primeira colocação, né, cara? Assim, não tem como, como não ficar, né, na primeira colocação. Então, tá. O Barcelona tá com a vontade ali, hein? Tá facinho, tá faceiro.
E eu vou ser sincero aqui, como o Real Madrid e o Atlético de Madrid, pra mim, classificam em primeiro lugar, e o Real Sociedad também, então no sorteio o Barcelona teria, tipo, Manchester City, teria Bayern de Munique e Arsenal, assim, sabe, pra pegar nas oitavas. Olha que sorteio legal.
E ainda eu queria estender aqui também para falar sobre um dos times que tem o melhor ataque da competição, Pedrão, que é o Atlético de Madrid, pasmem. Vale destacar que o artilheiro dessa competição é Morata, tá? Sem mais nada a declarar, né? O Atlético de Madrid tem aí 12 gols empatado com o Manchester City, os times de mais gols no, na Champions League até agora. O Atlético de Madrid diferente, envolvente, né, cara? Então, vale ficar de olho, seria interessante um confronto entre Barcelona e Atlético de Madrid já de cara. É que não pode, né? Porque os times do mesmo país não podem se enfrentar. É, tem esse ponto que eu tinha esquecido. Mas, enfim, tudo isso para falar sobre o Atlético de Madrid, baita campanha, né? 8 pontos aí. Vale ficar de olho. Um time que pode aprontar e tá jogando de forma diferente, né, Pedro?
Sim, cara. Inclusive, eu acho que o melhor jogador da Champions até agora é o Antoine Griezmann, cara. Esse maluco tá jogando, é brincadeira.
O cara foi feito pra jogar no Atlético, né, cara? Não tem jeito.
Cara, e pra mim tá tudo certo, porque é um jogador que recuperou o futebol dele. E ver o Griezmann jogando no melhor nível dele é surreal, cara. É um jogador muito diferenciado.
Eu também fico muito feliz, cara. Eu gosto do Griezmann, acho um cara muito subestimado no contexto geral, né? Ele é um baita jogador e é pouco valorizado, né, pelo futebol no contexto geral. A gente cansou de falar aqui, né, Pedrão, que aquela bola de ouro do Modric era pra ser pra ele, né? Mas, enfim, né, seguimos firmes. Cara, pra terminar aqui, a gente pode falar do Grupo F que, enfim, neste momento, né, o famigerado Grupo da Morte, né, por isso que é Grupo F, né, então apertem o F aí, porque, né, enfim, entendedores entenderão. Borussia Dortmund, atual líder do grupo, hein, Pedrão? Seguido por PSG com 6 pontos, Milan com 4 e Newcastle com... Não. Dortmund com 7, PSG com 6, Milan com 5, Newcastle com 4. Todos os times podem se classificar ainda, primeiro, segundo, ou seja, é briga de foice e tudo quanto é lugar, porque o PSG, depois de dar um baile no Milan em casa, foi e conseguiu tomar uma virada bizarra, né, em Milão, com direito a Donnarumma e a porra toda. O Milan venceu, deu uma respirada aí, né, e ainda sonha com a classificação.
O direito também é golaço do Rafael Leão, né?
É, a puxeta, a bicicleta ali, né? Enfim, um golaço.
Foda-se, é bicicleta. Foda-se.
É isso aí.
Cristiano Ronaldo foi inventar de dar aquela bike com 7 metros de altura e agora tudo não é mais bike. É bike também.
É verdade. O cara subiu o sarrafo, pô. Que isso?
É, então. Mas quem diria, hein? Borussia Dortmund em primeiro lugar, Newcastle em último e o Milan aí que... Tá vivendo um momento meio estranho na temporada. Eu acho que vai ser o time que vai acabar indo pra Europa League. E pra mim tudo bem, eu acho que o Milan ir pra Europa League seria uma boa pro time. Os torcedores eu acho que não concordam com isso. E o grupo é tão foda-se, mas tão foda-se que eu acho que a melhor coisa desse grupo na rodada foi a treta de mosaicos, né? Que o PSG fez um mosaico feião lá, provocando, com um cara metendo bala no diabo, que é o mascote do Milan. E o Milan foi lá e fez um mosaico do Neo, do Matrix, parando a bala. Hein?
Olha, isso é genial, tá? Simplesmente. Eu não tinha visto esse rolê, mas isso é genial.
Cara, é muito bom isso. Isso é futebol.
Isso é futebol, mas vale dizer, né, Pedro? Você tá falando, o próximo confronto entre Milan e Dortmund é em Milão. E se o Milan vence, o Milan passa o Dortmund, que é o atual líder do grupo. Ou seja, esse grupo tá muito foda, velho.
Sim, cara, e o Newcastle vai pegar o PSG. Imagina o Newcastle ganha do PSG.
Exato, se Newcastle e Milan ganham seus jogos, eles passam a ser primeiro e segundo colocado. Ou seja, cara, esse grupo vai ser bem interessante acompanhar as duas próximas rodadas, porque vai ser bem emocionante.
É isso, cara, eu acho que quem vai acabar se classificando ainda é o Milan e o Newcastle. Porque, sinceramente, confiar em PSG e Borussia não é muito a minha.
A panelinha do Mbappé tem que entregar, hein, pô. Se já pensou, não se classifica. Na primeira fase de grupo sem Neymar, os caras não se classificam, vai ficar feio, hein?
A culpa era do Messi, pô.
É, exato. Saiu os dois, é, exatamente. Vai ficar meio estranho, mas eu confesso que eu ainda acho que PSG se classifica, tá? Acho que vai ser PSG e Milan, os classificados. Com o Newcastle indo pra Europa League, porque a gente sabe que o Dortmund, quando você precisa dele, né, ele dá uma pipocada, então seguimos firmes. Eu não sei nem se é possível isso que eu falei, mas é o que eu aguardo e aguardo ansiosamente para que aconteça.
E tá tudo bem, cara, tá tudo bem.
E tá tudo bem. Pois bem, Pedrão, encerramos aqui todos os grupos, falamos aqui dos times e tal, mais algum destaque que você queria dar? Eu já falei do Morata aí, né, líder, enfim, artilheiro dessa Champions League, o que é bizarro por si só. Né? Só não é mais bizarro do que o melhor ataque da competição ser de fato o Atlético de Madrid. Mais algum outro destaque?
Cara, eu só queria dar um destaque aqui pro Antuérpia, que a gente. Eu queria falar só o nome mesmo, mas então eu tentar alguma coisa legal pra falar, sei lá, perdeu todos os jogos.
Antuérpia, você podia falar assim, eu só queria pedir licença aqui pra falar uma parada, e você falar Antuérpia e pronto. E a gente sairia feliz.
Genérico do FIFA, né?
Total, cara. Essa é a parada. Pois bem, um último destaque antes da gente encerrar. Esse final de semana teve Lazio e Roma, né? Clássico de... não lembro como que é o nome da porra do clássico, né? Porque os dois times são de Roma, né? E eu queria abrir aqui aspas, né, pro Sarri, que falou, enquanto estávamos nos matando, né, quando estávamos nos matando ali na Champions League, né? A Roma pode botar um time reserva para jogar sua competição europeia. Vale dizer que a Roma, nesse momento, está jogando a Conference League, né? Então, cara, o Mourinho ficou putaço, bicho.
Mas é óbvio, cara. O cara é o The Special One e vai meter uma dessa pra cima dele.
Caralho, mano. O Sarri alugou um triplexaço na cabeça do Mourinho. Não tem jeito, bicho.
Oi, errado não tá, né? Isso que é foda.
Exatamente. E pra encerrar de fato, Pedrão, a Lazio que ganhou de quem na última rodada? No Feyenoord, né, pô?
Óbvio que vai perder isso. Eu queria tanto que o Feyenoord ficasse em segundo lugar e o Barcelona em primeiro, só pro Barcelona enfiar a taca nesse timeco, cara.
É, você tem que combinar primeiro com o Barcelona a questão do primeiro lugar, né? Porque parece que não tá querendo muito, né? Mas tudo bem.
Eu ia começar a cravar aqui, mas é melhor deixar quieto.
A gente precisa
engrenar uns episódios aí pra mim voltar a cravar.
É verdade, é verdade. Pois bem, Pedro, então encerramos aqui o futebol europeu. E pra encerrar esse podcast, que hoje tá bem, bem rapidinho, bem, bem gostosinho, né?
Cara, faltou a convocação.
É isso. Isso que eu ia falar, literalmente. Entendi. Você já falou pra audiência aí. Pra gente encerrar esse episódio maravilhoso. Que a gente encerrar esse episódio maravilhoso, que está muito bom, a gente vai falar sobre a terceira convocação de Fernando Diniz, né? A convocação que acho que reservou mais surpresas entre milhões de aspas, né, Pedrão? Porque acho que os novos nomes eram nomes que estavam pedindo passagem, né? E com as contusões que aconteceram e alguns jogadores em mau momento, tudo conspirou para essa seleção que cheira a renovação, né, Pedrão? E, pô, vai ser bem legal ver... Essa seleção que o Diniz convocou disputando contra Colômbia e Argentina, né, cara? A data FIFA das eliminatórias mais difícil. Vamos ver como ele vai se sair, né, Diniz, que vai chegar como campeão da Libertadores. O jogo contra a Argentina é no Maracanã, ou seja, tá tudo muito bem desenhado, né, Pedrão? Vamos ver como isso vai se encerrar. Enfim, eu vou falar os nomes aqui, depois eu te passo a palavra e você faz os comentários que você quiser, tá? Eu vou começar com os goleiros, né? Aqui, acho que sem nenhuma novidade em relação à última convocação. Alisson, Ederson e Lucas Perry, né? Enfim, sem nenhuma novidade. Aqui tem a primeira novidade, o Diniz convocou só três laterais, né? O Emerson Royal, o Carlos Augusto e o Renan Lodi. Lembrando que a maioria dos laterais brasileiros estão machucados, né? Ou seja, aqui abre, né, a possibilidade de convocação do Iago Pikachu, que a gente sabe aqui que pode jogar de lateral, né? Então, alô, Fernando Diniz. Estamos nesse aguardo, né? Simplesmente. Enfim, passando para a zaga, a gente teve Bremer, Gabriel Magalhães, Nino e Marquinhos do PSG convocados. Cara, eu particularmente espero que parem de convocar o Marquinhos, que tá muito mal no PSG e na seleção brasileira.
O que jogou hoje lá de São Paulo, o Beraldo, bem melhor, mano.
Beraldo, acho que merecia, né? Pô, ele convocou garotos aqui, poderia ter convocado o Beraldo, enfim. No meio campo, o Diniz trouxe aqui, a principal novidade é o Rodrigo, né? Que ele convocou como meio campo. E vem acompanhado aqui de André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, chegando, novidade também, merecidaça, né? Joelinton e Rafael Veiga são os convocados aí do meio campo. O Diniz aqui já ensaiando ali o Rodrigo como esse meio ofensivo ali, possivelmente jogando um 4-3-3, jogando na posição do Neymar, né? E aí, aqui eu acho que no ataque são as maiores novidades, né? Então já começo falando do Endrick convocado, né? Aí Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, João Pedro do Brighton, outra novidade. Paulinho do Atlético Mineiro, outra novidade. PP do Porto, mais uma novidade. Rafinha e Vinícius Júnior, esses já bem consolidados. Essa é a nova seleção de Fernando Diniz. Pedrão, te passo a palavra.
Cara, eu não sei o que o Rafinha fez pra estar nessa seleção, mas tá tudo certo, né? Tá aí o nome dele.
Poderia ter convocado o Marcos Leonardo no lugar do Rafinha?
Cara, eu acho que tem outros. Acho que até o próprio Felipe Anderson, que tu citou no último cast, que tá na Lazio, né?
Sim.
Lazio não, West Ham.
Não.
E merecia mais.
O Felipe Luiz? Não.
Felipe Anderson,
é isso, é. Tá certo. Seguimos firmes.
Então vamos lá. É o PP do Porto, um cara que, por jogar no campeonato português, é um pouco esquecido, mas eu tava acompanhando ele na última temporada. Bom jogador, cara. Joga até de lateral, mas joga, cara.
E eu acabei de ver aqui que o Felipe Anderson está jogando na Lazio, tá? É somente isso. Essa era a minha dúvida e eu acabei de consultar aqui. Ele está na Lazio.
É que ele foi campeão com o West Ham na temporada.
Sim. Mas ele foi pra Lazio. Eu acho que ele era... Eu acho que esse pai, ele tava até emprestado no West Ham, cara. Ele sempre foi jogador da Lazio, né? Mas enfim, eu acho que ele merecia também. Prossiga, por favor.
Cara, o Soteldo também merecia.
O Cano, né?
Mas ninguém liga. João Pedro do Brighton, boa convocação, cara. Tá jogando bem lá no Brighton. Ele e o Paulinho, que eu acho que o Paulinho também é o destaque do Atlético Mineiro aí desse ano.
Cara, eu acho que pra mim a maior surpresa é o Paulinho, que, óbvio, tá num baita momento, cara. Assim, tá brilhando muito, tá, tem que tá carregando ali o Atlético Mineiro, né? Que tá se esforçando pra não disputar o campeonato, mas o Paulinho não tá deixando. Mas eu acho que pra mim é a maior surpresa entre todos os nomes, assim, sabia? Claro que a gente pode discutir aqui o João Pedro, que não é titular absoluto no Brighton, né? Mas é um cara que tem entrado e tem feito gols, né? Acho que talvez o João Pedro ali poderia ter convocado o Marcos Leonardo. Mas como eu falei, cara, acho que o Diniz não vai arriscar convocar Endrick e Marcos Leonardo na mesma atacada. Eu acho que seria a loucura da parte dele.
É, depende como tu vai ver o jogo. Eu acho que o Endrick, pra você tirar o melhor dele, você não coloca ele como um 9, sabe?
É, então...
Tem que vir, cara. E aí, acho que o João Pedro foi mais pra preparar pro futuro mesmo.
É, então, a parada é isso. O João Pedro, ele, acho que é muito jovem, né, cara? Ele convocou caras muito jovens aqui. A gente tem o Endrick aqui, que joga régua muito lá pra baixo, né? Mas se a gente for olhar todos esses caras do ataque, né, Pedrão? São todos caras muito jovens, velho. Eu acho que se vacilar, deve todo mundo aí ter abaixo de 25, cara. É uma parada absurda.
É, então, cara, e se a gente for pensar em uma seleção assim, voando, imagina. Júnior de um lado, do outro, Vitor Roque ali no meio. Você ainda ter um Rodrigo, se o Rodrigo tiver bem a posição, que eu acho que não é muita dele, mas jogando mais centralizado, cara, a gente tem uma seleção muito jovem, uma seleção que se estiver voando vai pegar uma Copa embalada, cara.
Pois é, né? Aí são os grandes problemas. O primeiro, claro, igual você falou, né? É esse meio ofensivo que era a posição do Neymar, né? A gente não tem... Na verdade, a gente tem, que seria o Paquetá, né? Mas eu entendo o Fernando Diniz optar por não convocá-lo, porque não dá pro Fernando Diniz armar um time com um cara que pode ser que pegue uma suspensão daqui a alguns jogos, né? Eu acho que a questão da não convocação não é nem uma questão moral, é uma questão de armar o time mesmo. Porque aí o Diniz passa a montar o time a favor do Paquetá e chega na Copa América, por exemplo, o Paquetá toma um gancho ali em relação investigação em cima dele e desmonta completamente o time do Diniz. Então eu acho que ele tá certo de não convocar, né? Mas aí eu acho que talvez seja o momento do Diniz testar uma formação diferente. Eu queria alertar aqui a possibilidade do Diniz jogar com três zagueiros, tá? É, convocou só três laterais, ele poder começar com três zagueiros ali, ele tem o Nino que tem um bom passe, Marquinhos também tem uma boa saída de bola, né? Então ele poder jogar com três zagueiros para sobrar mais meio campistas, né? E jogar os caras pra ponta ali, então até a possibilidade dele jogar com o Endrick e o João Pedro, os dois juntos, né? Como dois atacantes ali, ou o Endrick com o Gabriel Jesus, né? Enquanto ele pode abrir ali, sei lá, ele pode colocar o Royal aberto numa ponta, né? É, enfim, tem o Vini. São várias possibilidades que acendem aqui, porque essa convocação eu acho que mostra uma convocação de uma seleção que tem tudo para ser mais ofensiva nesses dois jogos. Eu tô muito curioso para ver, cara, de verdade.
E é bizarro, porque dos meio-campistas, assim, eu acho que quem vive o melhor momento acaba sendo até o Paquetop, né? Que tá voando lá,
sim,
no Oeste, jogando,
sim,
muita bola.
Com certeza.
E acaba não sendo convocado. E só de olhar para essa convocação e não ver o Casemiro, eu já fico um pouco com medo de pegar a Argentina e ter o Messi ali, cara.
Ah, cara, mas...
Essa é a cadela do Casemiro. Pô.
Mas o Casemiro tá machucado, né? E tá mal também, essa é a parada, né? É, eu acho que ele não foi convocado porque ele, de fato, está machucado. Então, aqui também se ensaia a possibilidade da gente ter o André começando no jogo. Ainda que eu acho que ele provavelmente deve ir de Bruno Guimarães e Douglas Luiz como os dois volantes. Não sei se o Bruno Guimarães como primeiro volante é a melhor alternativa, mas é o que provavelmente vai acontecer. A gente também, lembrando, pode ter um André e Douglas Luiz, assim, seria... Cara, é um meio campo e um ataque muito móvel e muito jovem, né? É muito foda isso.
O Joelinton ali ainda, cara.
Tem o Joelinton também.
Mas é o que tu falou no último cast, né? O Diniz tem que estar com os caras que tá fechado com ele, pô. Eu colocaria o André e o Nino pra jogar. E
eu
é isso,
também. Tem que ir, cara. Até ficar mais fácil pra eles explicarem pros outros jogadores qual é a melhor forma que o Diniz tem, né, de enxergar futebol. Porque enquanto ele tentar forçar uma seleção que tá acostumada a jogar de um jeito, a jogar de outro, de uma hora pra outra, ele não vai conseguir, pô. Bota os caras pra jogar junto, vai ficar mais fácil a assimilação até dos outros jogadores.
Sim, cara. E, por exemplo, eu acho que não adianta jogar com três zagueiros se um desses zagueiros for o Marquinhos e o Marquinhos ser o central, porque o Marquinhos tá jogando muito mal e, cara, se sobrar o Messi pra ele marcar dentro da área, a gente tá fudido, cara.
Eu imagino um três zagueiros ali, cara, com o Magalhães de um lado, o Nino do outro e o Bremer no meio. Mas a tendência é que o Marquinhos, como capitão da seleção, seja esse cara no meio, que é problemático, porque ele tá bem mal na temporada, ele tá com um péssimo tempo de bola, que é absurdo. O jogo do PSG contra o Milan dá até, assim, um pouquinho de agonia de ver o Marquinhos em campo, mas tudo bem.
O último jogo da seleção contra o Uruguai é agoniante, cara.
É, então, exatamente. É, aqui, o jogo contra o Uruguai, todos os zagueiros foram muito maus, né? Até o Magalhães mesmo. Pô, mas o que essa seleção tá pedindo por Nino de um lado, Beraldo do outro, e aí, sei lá, esse central ali... ou que seja, né, essa linha de quatro com Beraldo e Nino é uma coisa de maluco, né?
Cara, tu poderia colocar, ó, muito bom da seleção, você coloca o Militão de um lado, o Beraldo do outro, e ali...
Exatamente.
O Militão acho que machucou, né, cara?
O Militão tá machucado ainda, né, cara? Acho que no... Eu tenho até... Eu não sei nem se ele volta essa temporada, né? Que é o maior problema. Eu acho que o Militão seria o cara indiscutível aqui, né? Eu acho que o Diniz tem preferido manter o Marquinhos porque não tem mais o Militão ali, né? Que seria outra referência na zaga também.
Foda-se, coloca o Felipe.
É, quem sabe, né? Enfim, Pedrão, é isso. Enquanto a sua voz está baixa e distante, eu acho que é isso, cara. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa aí sobre essa convocação. Eu acho que, do meu ponto de vista, é isso. Espero um Diniz com um time muito mais ofensivo, com três zagueiros ali, de repente num 3-5-2. Fico muito na esperança de conseguir ver isso acontecendo, porque eu acho que a seleção tem que jogar assim. E fico curioso, o primeiro jogo é quinta-feira agora, né, cara? Contra a Colômbia, vamos ficar de olho, lembrando que é lá em Barranquilla, né? Então, enfim, jogo fora. É isso, sobre tudo isso que a gente comentou, falamos sobre bastante coisa em uma hora. Parabéns, Pedrão, para todos nós que nós merecemos.
Nós merecemos, cara. Minha voz tá tão distante quanto o rebaixamento do Santos. Na segunda às vezes, na segunda jamais, cara.
Excelente, excelente, cara. Vamos ver. Mais um ano, né, Pedro, que vai terminando desse jeito.
Aí a gente corta essa parte, né? A gente corta essa parte.
Jamais. Jamais, jamais. Ano que vem tem mais aí, cara, pro seu deleite, né? Enfim, é isso.
Santos caiu. Eu vou postar, errei, fui moleque,
perfeito. É isso, Pedrão, um grande abraço pra você, reforçando novamente aqui o convite pra você que tá ouvindo. Cara, dá um pulo no nosso grupo lá, vamos trocar ideia de futebol e tamo junto. Pedrão também, para de votar no bolão depois que os jogos acabou, porque isso é molecagem. E é isso, um grande abraço pra você, um grande abraço pra toda a nossa audiência, um beijo na bundinha de todos vocês.
É isso, um grande abraço pra nós.
Adeus.